DW. Jornal da Noite.
Presidente da UNITA diz que boicote das televisões estatais é exagerada e criminosa.
É óbvio que isto é um crime que estão a praticar e isto denota a desgovernação que vai por este país. Aquele incidente não é referente para tanto escândalo e tanto exagero.
Ainda em Angola, denúncias de irregularidades nos processos de eleição de dirigentes do MPLA nos municípios e distritos demonstram ato de coragem de militantes, diz analista. Ainda neste jornal, saiba que a Comissão Europeia anunciou a doação de mais de 200 milhões de vacinas contra a Covid-19 a países de baixo rendimento. Boa noite, acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros temas nesta emissão que conta com a apresentação de Cláudia Marques. Em Angola, os canais públicos de televisão TPA e TV Zimbo anunciaram que vão deixar de cobrir atividades promovidas pela UNITA. A posição é justificada pelas agressões sofridas pelos seus jornalistas na manifestação do passado sábado, convocada pelo maior partido da oposição do país. Em entrevista à DW, Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, diz que a posição dos órgãos estatais é exagerada e é crime. Nesta entrevista, começamos por pedir ao líder da oposição uma reação à acusação de ameaças e intimidações aos jornalistas durante a manifestação.
De facto, inclusive sem nós termos apercebido, houve um grupo de jovens, não sei sequer se eram militantes, se eram cidadãos outros, que dirigiu palavras menos corretas aos representantes das duas televisões. Tomei conhecimento deste ato e prontamente condenei estas palavras que ocorreram e estas dirigidas à imprensa pública. Porque, na verdade, a culpa não é daqueles jornalistas que são mandados em reportagens, voltam com as imagens que depois nunca passam por causa das ordens superiores que eles recebem. Acontece que a TV Zimbo e a TPA preferiram querer fazer do incidente que os jovens criaram, que foi um incidente condenado e foi muito pontual, ao ponto de pensarem que podem inclusive violar as leis da República e podem alterar a lei de imprensa, podem alterar a obrigatoriedade de serviço público, que podem alterar a Constituição e decidem que então a partir de agora a UNITA não é mais coberta. É óbvio que isto é um crime que estão a praticar e isto denota a desgovernação que vai por este país. Aquele incidente foi condenado, mas não é referente para tanto escândalo e tanto exagero. Preocupa. Nós estamos numa pré-campanha eleitoral. E Angola está como um espelho de tudo quanto não deve ser.
Na sequência desses incidentes, falou em censura e exclusão de que tem vindo a ser alvo por parte desses órgãos do Estado. Considera que este posicionamento tenha sido em jeito de represália?
Aquilo que nós estamos a acompanhar é simplesmente o desespero de um partido que está há 46 anos no poder, não se preparou para a alternância, está a limitar tudo o que é equilíbrio. Isto naturalmente está a instrumentalizar os órgãos públicos. A censura é permanente. Estes atos são tiros nos próprios pés, porque basta ir às redes sociais para ver a reação violenta da cidadania contra estas posições do MPLA. Portanto, o MPLA tem que mudar. O MPLA tem que crescer, tem que mostrar maturidade. Está muito pior a Angola de hoje do que a de 3, de 4 e de 5 anos atrás.
Falou há pouco em época pré-eleitoral. Esta medida poderá prejudicar a oposição nas eleições?
No meio de tanta coisa negativa, estes atos podem ser um convite à análise de todo o processo e todo o procedimento. Eu não acredito que a comunidade internacional que está a observar estas questões acho que este ambiente lhes proporciona vantagens e estabilidade. E acredito mesmo que estes exageros possam ser uma oportunidade à correção, porque, na verdade, ambiente para a abordagem de uma campanha e respeito pela pluralidade não existe, nem nunca existiu. E pensam-se, senhores arrogantes, que exigem um desmentido, queremos que a UNITA venha a público pedir desculpas à Zimbo e à TPA. Isto é de uma de um amadorismo, de uma arrogância, de um desrespeito sem limites. Só traz uma coisa positiva no meio disto tudo, é que os comunicados da TPA e da Zimbo colocaram no papel aquilo que já vem fazendo há muito tempo e acabaram por, em voz própria, em perna própria, confessarem que desrespeitam a lei e, portanto, agora vamos ver se o país tem justiça, se tem órgãos jurisdicionais ou não. Não acredito que a cúpula pensante do país deixa isto arrastar-se muito tempo, mas não tenho dúvidas nenhumas que um ato errado, sem dúvida, de meia dúzia de jovens, permita trazer isto a uma dimensão vergonhosa de manipulação que está a vir a público e que expõe Angola e expõe o seu governo acima de tudo.
Ouvimos uma entrevista com Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Até a hora desta emissão, a DW tentou ouvir a posição da TV Zimbo sobre o caso, mas sem sucesso. Aguarda-se por um comunicado da Zimbo a qualquer momento. Entretanto, o presidente angolano João Lourenço apelou esta quarta-feira ao diálogo entre as duas televisões e a UNITA. Na pergunta do dia de hoje, quisemos saber se acha que a decisão das televisões de deixar de cobrir atividades da UNITA tem motivações políticas. Domingos Van diz claro que é motivação política. Esses órgãos já têm prestado um péssimo serviço de informação aos angolanos e agora deram para piorar mais. Voltaremos com mais comentários mais à frente neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano João Lourenço negou hoje estar em campanha eleitoral durante uma deslocação de trabalho ao Kwanza Norte, justificando que as visitas às províncias fazem parte do seu programa de governação de proximidade. Para o presidente, é muito cedo para se falar em campanha quando estamos a um ano das eleições. A sociedade civil na província não reagiu positivamente à visita do chefe de Estado e dois ativistas foram detidos. Ainda em Angola, a polícia desmantelou uma rede de tráfico humano no município de Kazenga, na província de Luanda, e que tem à cabeça um cidadão nigeriano. O acusado, que se encontra fora do país, recebia menores provenientes da Nigéria e submetia-os a serviços de escravidão e prostituição, além de os forçar a procriar no interior da residência. Segundo as autoridades, já foram detidas 3 pessoas que coadjuvavam e resgatadas 9 vítimas, raparigas e mulheres com idades entre os 10 e os 43 anos. O Ministério Público moçambicano vai recorrer do acórdão que na passada segunda-feira absolveu o antigo presidente das linhas aéreas de Moçambique, José Viegas, no âmbito do caso de compra de aviões à fabricante brasileira Embraer. Segundo a PGR, em causa está o entendimento do tribunal quanto à prescrição do crime de participação económica em negócio. Recorde-se que no mesmo caso foram condenados a 10 anos de prisão o ex-ministro dos Transportes e Comunicações Paulo Zucula e o antigo gestor da petroquímica sul-africana Sasol, Mateus Zimba. Ainda em Moçambique, a missão da SADEC em Cabo Delgado anunciou que está a abrir estradas e a repor tranquilidade a distritos da província como Moeda, Macomia e Nangade. As estradas eram atacadas por insurgentes e, segundo a missão, a segurança está a permitir o regresso de cidadãos aos seus locais de residência. Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda, a que se juntou depois a missão da SADEC, permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva pediu hoje respostas globais aos efeitos das alterações climáticas e uma posição única africana na Conferência da ONU sobre o clima, agendada para finais de outubro na Escócia. Para o primeiro-ministro, a África tem um papel indispensável nos esforços globais para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e limitar o aquecimento global, e espera que a agenda de financiamento climático não fique prejudicada devido à pandemia.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, as denúncias de atos de irregularidades nos processos de eleição de dirigentes do MPLA nos municípios e distritos demonstram ato de coragem de alguns militantes do partido no poder. É o que defende o analista Agostinho Sicato, ouvido pela DW. Borralho Ndomba, a partir de Luanda, traz mais detalhes.
O MPLA experimentou, mais uma vez, o modelo de múltiplas candidaturas na escolha dos seus dirigentes, após o ter feito em 2019 no Congresso da JMPLA, braço juvenil do partido. Vídeos vazados nas redes sociais mostram o descontentamento dos candidatos dos comitês do Nova Vida e Quilamba. A candidata do Quilamba, Majority Joia, diz:
são inúmeras irregularidades que estamos a notar até agora. Não tivemos acesso à lista de delegados em momento nenhum. Toda vez que solicitamos quem são os delegados, nos foi acortada a possibilidade de assim obter esta informação.
Contudo, citado pela Angope, o primeiro secretário do MPLA em Luanda, Bento Bento, elogiou o nível de organização das conferências. Bento Bento considera as denúncias como obstáculo à realização das conferências, cuja finalidade é manchar o nome do MPLA e criar divisões. Já para o politólogo Agostinho Sicato, os candidatos apresentaram uma postura valente ao protestar os resultados.
O MPLA habituou, pelo menos os seus membros, a unanimismos e a moções de apoios. Tanto o da direção escolhe quem vai renovar o mandato, mas essa alteração também que houve, a eleição e as reclamações que surgem a seguir, claro, são sinais, claro, de que também há transformações dentro do MPLA. Isto é bom, pelo menos do ponto de vista daquilo que é a democracia que precisamos construir.
O jornalista e analista político Ilírio Manuel defende que o novo modelo de eleição no MPLA deve garantir uma competição real e não a promoção de uma falsa democracia interna no partido. Ilírio Manuel afirma que no Kwanza Sul também houve reclamações de irregularidades na escolha dos dirigentes das estruturas de base do MPLA.
Oxalá que isto não se verifique em todas as zonas, não é? Ou que se evite situações deste género, sob pena de termos uma democracia falseada. Se passa uma mensagem de que há múltiplas concorrências, quando na realidade todas já estão previamente selecionadas.
Após ter realizado até ao princípio deste mês as conferências comunais, distritais e municipais, o partido vai agora avançar com a escolha dos secretários provinciais. Em dezembro, o MPLA realiza o 8º Congresso e o líder João Lourenço já recebe apoio para sua reeleição. Para este evento político, Elídio Manuel é cético quanto à possibilidade de existirem outras candidaturas a disputar a presidência dos camaradas.
Eu acho que seria muito arriscado ele avançar pelas múltiplas candidaturas no seio do MPLA.
Agostinho Sicato entende que múltiplas candidaturas serão um facto depois do conclave de dezembro.
Eu acho que esse é exatamente um exercício que está a fazer para implementar isso. Apenas é que vem tarde, porque em relação a esse quesito, o MPLA é ultrapassado à esquerda até pelos partidos mais pequenos.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Em discurso proferido na manhã desta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia criticou o ritmo da vacinação contra a Covid-19 no mundo. Ursula von der Leyen frisou que a imunização global deve ser a maior prioridade da União Europeia agora e anunciou a doação de mais de 200 milhões de doses de vacinas, além da criação de um novo mercado energético no norte de África.
Em discurso sobre o Estado da União nesta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a doação de mais de 200 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Serão destinadas a países de baixo rendimento, incluindo em África, e somam-se às outras 700 milhões que a União Europeia já entregou a mais de 130 países. A parlamentar também reconheceu a diferença no ritmo de vacinação entre regiões mais ricas economicamente em comparação a países mais pobres. Relembra que, enquanto países europeus e os Estados Unidos da América já têm a maioria da população adulta vacinada, outros países ainda estão a lutar para conseguir as vacinas.
A primeira e mais urgente prioridade é acelerar a vacinação mundial. Com menos de 1% das doses mundiais a serem ministradas em países desfavorecidos, o escândalo da injustiça e o nível de urgência são óbvios.
Von der Leyen também anunciou a nova chamada Ponte Global. Por meio dela, a União Europeia pretende criar melhores conexões com seus parceiros comerciais, entre eles países no norte da África.
We will invest with Africa.
Vamos investir no Oeste Africano para criar um mercado para hidrogênio verde. Essa ligação irá conectar as duas pontas do Mediterrâneo. Vamos conectar instituições, investidores, bancos e comunidades de negócios. Será uma prioridade a começar o projeto União Europeia-África em fevereiro.
No seu discurso, von der Leyen também sublinhou a necessidade de os Estados-membros adotarem um novo pacto migratório. Alega que esse é o melhor momento para o fazer, relembrando o que vem ocorrendo nas fronteiras com a Bielorrússia.
O regime em Minsk tem instrumentalizado os humanos.
O regime em Minsk instrumentalizou seres humanos, colocaram pessoas em aviões e empurraram-nas literalmente para as fronteiras da Europa. Isso não pode ser tolerado e a rápida reação europeia mostra isso. Vamos continuar juntos com Lituânia, Letónia e Polónia e chamemos as coisas pelos nomes. Trata-se de um ataque híbrido que pretende desestabilizar a Europa.
O novo Pacto de Imigração e Asilo ainda será lançado. Entretanto, este terá um sistema que poderá ser aplicado em todos os Estados-membros e em todas as circunstâncias. Sobre a crise humanitária no Afeganistão, von der Leyen disse que o fracasso da retirada das forças ocidentais de Cabul levanta preocupações, não apenas para o bloco econômico, mas para a NATO também. A presidente da Comissão Europeia reforçou a necessidade de reflexão sobre o final abrupto da missão. A União Europeia anunciou o envio de mais de 100 milhões de euros em ajuda humanitária para o Afeganistão. A doação é um suplemento ao valor de 200 milhões de euros já enviados este ano após os talibãs assumirem o poder. Entre os temas trazidos pela parlamentar no seu discurso, estava a necessidade de a União Europeia acessar as compras de materiais que passam pela mão de obra escrava, em especial das que vêm da China. Ana Teresa Mai, DW.
DW Notícias.
As Nações Unidas decidiram retirar da sua força de manutenção da paz na República Centro-Africana cerca de 450 militares gaboneses. A missão da ONU justificou o afastamento devido à gravidade de alegações de abuso sexual por capacetes azuis gaboneses não identificados. O Secretariado das Nações Unidas deu instruções às autoridades gabonesas para nomearem um investigador nacional que deverá concluir uma investigação em menos de 90 dias. A presidente da Tanzânia defendeu hoje o estado da democracia nacional, afastando assim as críticas da oposição de que está a conduzir o país para a ditadura numa democracia sob pressão. Quando chegou ao poder, em abril, Hassan demonstrou sinais de ruptura com o antecessor autoritário John Magufuli, mas a detenção do líder do principal partido da oposição lançou dúvidas sobre as suas intenções. Pelo menos 739 civis foram mortos na República Democrática do Congo por rebeldes e soldados congoleses desde o início do estado de sítio em maio. A denúncia foi feita pela organização Human Rights Watch. Os ataques a civis no nordeste do país têm sido constantes nos últimos anos, atribuídos sobretudo aos grupos rebeldes islamitas ugandeses das Forças Democráticas Aliadas. Salah Abdeslam, principal acusado dos atentados de novembro de 2015 em Paris, dentre os quais ao Bataclan, disse hoje no tribunal que o ataque terrorista visava a França e a sua população para vingar as vítimas na Síria. Os outros acusados, que falaram antes de Abdeslam, mostraram compaixão pelas vítimas, condenando os ataques e alegando a sua inocência em muitos casos. O julgamento dos atentados decorre no Palácio de Justiça de Paris e prossegue até maio de 2022. A Alemanha alertou hoje para as possíveis consequências do acordo do Mali com a empresa privada russa de segurança Wagner. Segundo o Ministério da Defesa, isso poria em causa o mandato do exército alemão no país, uma vez que contradizeria tudo o que a Alemanha, a França, a União Europeia e a ONU têm feito no Mali nos últimos 8 anos.
DW Espaço do Ouvinte.
Na pergunta do dia de hoje, quisemos saber se acha que a decisão das televisões TPA e TV Zimbo de deixar de cobrir a atividade da UNITA tem motivações políticas. Lafu Baldé diz: concordamos que se os jornalistas foram agredidos é uma preocupação inaceitável num Estado de direito democrático, mas não pode chegar a este ponto de não cobrir atividade de um partido. Samora Samurai também diz que tem motivação política, visto que em Angola o partido no poder criou os comitês de especialidade. As notícias ficam por aqui, mas regressam amanhã de manhã com Brahma Daram. Até lá, tenham uma boa noite.